Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Boa noite.
Boa noite.
A paz do Senhor esteja com todos os irmãos. Sejam todos bem-vindos à nossa igreja. Eu já peço que você abra a sua Bíblia em João capítulo 8. Hoje a gente vai olhar para esse texto que nos traz aí muitos ensinamentos e aplicações para as nossas vidas. Como alguns aqui, né, especialmente aqueles que fazem parte da nossa igreja, vocês sabem que eu gosto do Evangelho de João. O Evangelho de João é um evangelho que tem muitos ensinamentos, ele é muito rico. Ele mostra muito bem a soberania do nosso Senhor Jesus, a sua divindade como Deus, como aquele que é o Criador. Inclusive, a gente tem João capítulo 1, versículo 1, né, que diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, o Evangelho de João nos traz muitos ensinamentos. E eu já trouxe aqui para os irmãos algumas vezes, alguns estudos, dentro do Evangelho de João. A gente não teve ainda a oportunidade de estudar o Evangelho inteiro, né, por completo, mas vocês já tiveram aí um pouquinho, nós já tivemos um pouquinho o privilégio de olhar para alguns capítulos, algumas histórias dentro do Evangelho de João, e que também faz muito sentido para os nossos dias de hoje. E o tema da nossa mensagem hoje é: independência ou dependência? Então, a verdadeira liberdade em Cristo. Então, eu peguei aí a oportunidade, né, do nosso feriadinho, que a gente vai ter amanhã. Então, todos sabem que amanhã tem um feriado, 7 de setembro, que comemora a independência do Brasil. Aí, eu peguei o auxílio, né, do nosso querido e grande amigo ChatGPT, que eu sei que o Luiz não gosta do ChatGPT, mas ele nos ajudou a formar essa imagem aí. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre independência. Mas não vamos falar sobre exatamente a independência do Brasil, né, que ocorreu ali em 1822, quando Dom Pedro I, ali no riacho ali do Ipiranga, né, no Rio do Ipiranga, declarou ali independência ou morte. Mas nós vamos falar sobre independência no sentido das nossas vidas, do nosso coração, daquilo que a gente tem vivido. E é muito interessante porque nos dias atuais, se a gente olhar para a nossa cultura, a cultura da independência, ela tem crescido muito. Só que ela não está no nome como independência, né? Ela traz um nome de autonomia, né? Então, todos estão... Tá um pouquinho de eco aí ou só está aqui no... para mim? Tá um pouquinho? Mas a autonomia no sentido de que cada um quer viver a sua vida do jeito que quer, sem se importar com o que a palavra de Deus diz, sem se importar com o que o Senhor Jesus nos ensinou. E a gente sabe que, infelizmente, né, o mundo vai ser assim. A gente não pode esperar e achar que o mundo todo, né, em todas as pessoas, todos os países, eles vão adorar todo mundo ao nosso Deus. Todos vão seguir o cristianismo, né? Todos vão seguir o que a igreja diz, o que a palavra de Deus diz. Será que é porque está no meu bolso ou não tem nada a ver? Não? Então a gente... Opa! A gente vê que essa cultura da autonomia, ela está crescendo muito. As pessoas querem viver as suas vidas baseado somente nos seus prazeres, baseado somente nos seus planos, naquilo que elas querem para cada uma delas. E aí eu fui fazer algumas... Vou dar uma olhada, né? Eu falei: o que a gente vai achar sobre essa questão de autonomia? Será que existe algumas pesquisas? Será que existe pessoas mesmo falando sobre isso? E aí eu me surpreendi, porque de fato essa questão da autonomia, ela está cada vez maior, está crescendo muito. Será que, se eu pegar o microfone de mão, fica melhor? Pode ser? Vou trocar então. Então, a gente
A gente tem algumas pesquisas, né? A gente vai na OMS, IBGE, e eles têm falado muito nesse crescimento de autonomia das pessoas buscando, né, aquilo que é o coração delas desejam. A gente tem visto muitas frases também, né, sobre essa questão de você pode, você é capaz, você é incrível, né? Se o seu coração tá falando para você fazer, então faça. Se isso te faz feliz, faça. E as pessoas têm abraçado esses ensinamentos, essas ideias, e têm vivido as suas vidas longe do nosso Deus, longe do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu queria olhar para o texto hoje, em João capítulo 8, que vai falar um pouquinho para nós sobre essa liberdade, sobre o ser, o andar segundo a palavra de Deus. E é claro que, como eu falei, né, a nossa cultura está crescendo muito nessa questão de autonomia, mas eu queria trazer para nós o que significa de fato a liberdade, o que significa de fato nós andarmos livres. E nós veremos que andar livre é andar na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu queria, nesse primeiro momento, a nossa reflexão hoje, né, o texto que eu trouxe para a gente poder refletir, são só os versículos de 31 a 36 do Evangelho de João. Porém, o capítulo 8 do Evangelho de João é um capítulo muito rico. Ele tem muitas informações, ele tem muitos ensinamentos para nós. Então, eu queria que você fosse lá para o capítulo 8, versículo 21, tá bom? Eu vou pedir a sua paciência. A gente vai ler do 21 até o final do capítulo 8, que é o versículo 59. Só para a gente pegar o contexto de tudo que está acontecendo e depois a gente passar pela parte que eu falei, que é do versículo 31 até o versículo 36. Mas antes de nós lermos dos versículos 21 até os 59, só para textualizar o capítulo 8, a gente tem do versículo 1 até o versículo 11 a história da mulher adúltera, uma história muito conhecida. Foi pega ali em adultério e ela é levada até Jesus, né? E aí as pessoas querem saber qual é a opinião de Jesus. O que que tem que ser feito com essa mulher? E aí todos eles já estavam com pedras, né, ali para apedrejar. A lei dizia, né, que um homem ou uma mulher que adulterasse deveria ser morto, apedrejado. E aí Jesus disse, né, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E daí todos eles ali foram se retirando, né, e a mulher ficou ali sozinha com Jesus. E Jesus então disse àquela mulher que ele não julgaria ela, né, que não condenaria ela, mas que ela fosse, né, que os pecados dela estavam perdoados, e não queria mais pecar. E aí, do versículo 12 até o versículo 20, a gente tem a declaração de Jesus, ele é o mundo. Jesus diz, então, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. E agora, do versículo 21 até o versículo 59, Jesus, ele vai estar aqui numa confusão. Eu não sei se você já leu o Evangelho de João, Jesus sempre está metido em confusão. Só que Jesus não procurava, ele não buscava essas confusões. Mas eram os fariseus, eram os judeus que buscavam essas confusões com Jesus. E agora Jesus, ele está num debate. Ele está num debate com os fariseus, com alguns judeus, que estão julgando as atitudes de Jesus. E aí o versículo 21 diz assim: de outra feita, lhes falou, dizendo, né, aqui Jesus, vou retirar-me, e vós me procurais. Deixa eu pegar minha Bíblia de mais perto, que eu acho que eu estou ficando com alguma dificuldade, vou ter que começar a fazer o Patrick está fazendo, a usar o óculos. Eu estou resistindo ainda, mas vai ter uma hora que não vai ter como, né? Mas diz assim a palavra de Deus: de outra feita lhes falou, dizendo, vou retirar-me, e vós me procurareis. Mas perecerei no vosso pecado, perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Então diziam os judeus: terá ele acaso intenção de suicidar-se? Porque diz: para onde eu vou, vós não podeis ir. E prosseguiu: vós sois cá de baixo, e eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, e deste mundo eu não sou. Por isso, eu vos digo que morrereis nos vossos pecados. Porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então lhes perguntaram, quem és tu? Respondeu-lhes Jesus, que é que desde o princípio vos tenho dito? Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Eles, porém, não atinaram que lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Ditas estas coisas, muitos creram nele. Versículo 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhes Jesus, em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi de meu pai, vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Então lhes responderam, nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus, se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me a mim que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe eles, nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhes Jesus, se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me haverias de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes? Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Porque isso não me dais ouvido, porque não sois de Deus. Responderam, pois, os judeus e lhe disseram, porventura não temos razão em dizer que é samaritano e tens demônio? Replicou Jesus, eu não tenho demônio. Pelo contrário, honra meu Pai e vós me desonrais. Eu não procuro a minha própria glória. Há quem a busque e julgue. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Disseram-lhe os judeus, agora estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu e também os profetas, e tu dizes, se alguém guardar minha palavra, não provará a morte eterna, não provará a morte eternamente. És maior que Abraão, o nosso pai que morreu? Também os profetas morreram. Quem, pois, te fazes ser? Respondeu Jesus, se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu pai. O qual dizeis que é vosso Deus. Entretanto, vós não o tendes conhecido. Eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso. Mas eu conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, e viu-o e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus, ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então, pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Eu queria orar mais uma vez com vocês. Senhor Deus, nós te agradecemos por esse tempo. Pedimos que o Senhor fale aos corações de cada um de nós, nos ensine a tua palavra. E tudo que falarmos, tudo que ouvirmos, que o Senhor possa trazer como ensinamento e transformação aos corações de cada um de nós. E é no nome santo de Jesus que nós oramos. Amém. Eu não sei se vocês perceberam, mas esse texto ele tem muita informação. É muita coisa que está acontecendo aqui. Como eu disse no início, Jesus ele está no embate com os judeus. Há uma conversa, porém uma conversa um pouco difícil. Sabe aquelas conversas onde a gente precisa ter quando para quem é casado, né? E precisa ter o marido precisa ter aquela conversa com a mulher, né? Com a esposa. E às vezes tem aqueles embates, né? Aquela confusão e o homem sai sempre como errado, brincadeira. Mas é o que está acontecendo aqui, mais ou menos. Jesus, ele está no embate com os judeus. Então, eu queria que nós olhássemos para esse texto, né, para esses versículos que a gente acabou de ler, e especialmente agora, para os versículos 31 até o versículo 36, eu queria que a gente trouxesse aqui quatro verdades sobre independência. Ou será que nós devemos falar sobre dependência do nosso Deus? Numa cultura onde a independência, né, onde a autonomia tem crescido muito, onde o eu tem crescido muito, onde as minhas vontades, os meus prazeres, os meus sentimentos, as minhas emoções, tudo isso tem crescido muito. O ego do ser humano está cada vez mais sendo alimentado e a cultura está cada vez mais fazendo com que a gente pense somente em nós. E Jesus, ele nos convida a não sermos independentes, a não sermos autônomos, a não sermos aqueles que esquecem de que existe um Deus e que nós devemos ser desse Deus dependentes. Nós devemos entender que as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos planos, a nossa vontade, todos eles, todas as áreas das nossas vidas precisam estar na dependência do nosso Deus. Eu queria, como eu falei, olhar para quatro verdades sobre nós sermos dependentes desse Deus. Em primeiro lugar, então, o homem, ele deseja ser independente. E o versículo 31, né, até o versículo 33, diz: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permaneceres na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu? Sereis livres? E aqui, em primeiro lugar, para nós, o homem deseja ser independente. E se você pegar a Bíblia no seu todo, né, se a gente começar a ler a Bíblia lá de Gênesis, a gente vai ver que o ser humano, ele tem isso na sua natureza. Lembra quando Adão e Eva estavam no jardim, e a gente leu isso aqui, para quem estava nos últimos cultos, né, alguns meses atrás, a gente falou um pouquinho sobre esse desejo que o homem sempre teve de ser independente. E aí, Satanás, a gente sabe que ele teve a sua queda. Nós não sabemos quando, né? Alguns textos aí do Antigo Testamento nos mostram alguma coisa que nos direcionam nesse sentido, né? Que mostra a sua queda. E ele, por que que Satanás, né, foi um anjo caído? Porque ele queria ser Deus. Ele queria tomar o lugar de Deus. E aí ele chega no jardim, a gente tem lá Adão e Eva, e a mulher estava ali, no, desfrutando, né, de tudo que tinha no jardim. E aí Satanás, ele usa aquela serpente para falar com a mulher. E ela então olha para aquele fruto. Ela deseja aquele fruto. Só que ela tem algo na mente dela e no coração. Eu não posso comer desse fruto. Há uma ordem de Deus que se eu comer desse fruto, o que que vai acontecer comigo? Eu vou morrer. E aí, Satanás, né? Será que você vai morrer mesmo? Será? Eu acho que não, viu, Eva? E aqui eu tô parafraseando, tá bom? Eu acho que se você comer, Deus tem medo de que você coma, na verdade, porque se você comer, você vai ser igual a ele. Você vai ter o conhecimento de tudo, do bem, do mal. E aí, Eva, né? Nossa, será que é isso mesmo? Será que eu vou ser igual a Deus? E ela come do fruto. E o marido também come, Adão come. E aí a gente tem o que é conhecido como a queda. E ali, na queda, nós temos todos os problemas que a gente vê hoje no mundo. Como é que está o nosso mundo hoje? Está uma maravilha, né? Está tranquilo, né, de andar na rua, você anda na rua com seu celular tirando selfie, né? Você tem paz com todo mundo, não tem briga, não tem confusão, a internet está uma maravilha, está tudo tranquilo. Não. O mundo hoje está numa desordem total. E por que que está assim o mundo? Gênesis 3. A queda. Tudo começou ali. O homem quis ser autônomo. Ele quis ser igual a Deus. Acho que não tem ninguém aqui nesse salão que quer ser igual a Deus. Será que tem alguém aqui que quer ser igual a Deus? Né? Todos nós, em vários momentos, queremos ser iguais a Deus. Todos nós queremos ter o controle da situação nas nossas mãos. Todos nós, e é mais fácil, né? Imagina que eu tenho o controle de tudo na minha vida. Eu tenho um problema lá em casa, e aí eu falo, aperto o botãozinho do problema, né? O botãozinho do resolver o problema. Pum! Problema resolvido. E aí aparece outro problema. Aparece um problema de saúde. Aí eu falo, opa, vou apertar o botãozinho, né, do problema de saúde. Eu vou lá, aperto o botãozinho. Ufa, minha saúde voltou ao normal. Não seria mais fácil se a vida fosse assim? Se a gente tivesse um botãozinho para resolver tudo? Pensa no problema que você tem hoje na sua vida. Seja de saúde, seja de relacionamento dentro da sua casa, na igreja, no seu trabalho, ou seja, falta de trabalho. Imagina se você tivesse um botão e você apertasse aquele botão e os seus problemas fossem resolvidos hoje, agora. Não seria muito mais fácil a nossa vida? Mas a nossa vida ela não é desse jeito. Não foi assim que Deus planejou com que eu e você vivesse nesse mundo. Embora esse mundo ele é terrível, ele é um mundo caído, um mundo onde está uma desordem total, o pecado está por todos os lados. Ainda assim, Deus deseja que eu e você não sejamos independentes, não sejamos autônomos, não sejamos aqueles que querem governar as nossas próprias vidas, achando que nós sabemos mais do que Deus. Porque isso é uma verdade. Muitas vezes eu e você achamos que nós somos mais espertos do que Deus. Deus, mas se você fizer assim na minha vida, vai ser melhor. Se o Senhor fizer assim no meu, aqui nesse problema no meu casamento, será que vai ser melhor? Ou será que a vontade de Deus nas nossas vidas, ela é muito melhor? E a gente lembra, né, de Romanos capítulo 2, capítulo 12, desculpa, versículo 2. A gente leu, né, há duas semanas aqui, que fala sobre a renovação da mente. E aí a gente vai experimentar qual que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas sabe qual que é o problema, entre aspas, de tudo isso? É que a vontade de Deus nem sempre é a minha vontade. Nem sempre é a sua vontade. E aí o que que a gente precisa? Ter o nosso coração que confia em Deus. De entender que independente do que aconteça na minha vida, a vontade de Deus, ela é sempre melhor do que a nossa. Então a autonomia, ela é uma antiga tentação do coração do homem. Isso não é de agora. Não é novo. E aqui a gente vê que a palavra de Deus, ela é atual. Ela é verdadeira. Ela tem tudo a ver com os nossos dias. Então, o homem, desde Gênesis 3, ele tem ali o desejo no seu coração de ser autônomo. A cultura moderna transforma a autonomia em algo ideal para a sua vida. E aí, muitos vão dizer, minha vida, minhas regras. Se a vida é minha, o que você tem a ver com isso? O que Deus tem a ver com isso? A vida é minha. Sou eu que vivo. Sou eu que acordo todos os dias. Vou trabalhar, vou estudar. O que Deus tem a ver com isso? Eu faço sozinho Eu tomo as minhas atitudes sozinho. Não preciso de religião. Não preciso desse negócio aí de Deus, de Bíblia. Ô, Bíblia? Isso aí era antigamente, quando minha avó lá vivia, meu bisavô, meu tataravô. Hoje em dia não tem mais esse negócio de Bíblia. É rede social, é atualidade. Isso aí ficou para trás. Isso é o que o mundo tem dito hoje. Ninguém deve dizer como eu devo viver a minha vida. Eu sei o que é melhor para mim. Eu sei o que vai ser bom para mim. Então, muitos, a cultura está nos ensinando isso. Mas Jesus, ele diz diferente. Jesus diz que para eu e você ser autônomo, ser livre, nós precisamos crer nele. E ele diz, né, no versículo 31, novamente, queria ler com vocês, que diz, disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que é a verdade? Se a gente perguntar para o mundo hoje, o que é a verdade? Depende. É relativo. A verdade ela é relativa, depende do seu contexto. Depende do que você entende, qual que é o seu pensamento sobre a vida, sobre o mundo. Mas a palavra de Deus diz que a verdade ela é o próprio Deus. Ela é o próprio Jesus. Alguns capítulos à frente, do capítulo 8, no capítulo 14, Jesus diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida. E a verdade, então, podemos definir como se ela fosse uma pessoa. E essa pessoa é Cristo. É Jesus, os seus ensinamentos, a sua vida, a forma de viver aqui nesse mundo. E vocês, se vocês perceberam no texto que a gente leu, o texto longo, mas Jesus várias vezes diz que ele não vem aqui para fazer a vontade dele. Ele vem aqui para fazer a vontade de quem? Do Pai. Se o próprio Jesus quer fazer a vontade do Pai, quem somos nós para não querer viver e fazer a vontade do nosso Pai? Então a liberdade, né, cristã, ela é uma vida onde a gente está apegado ao nosso Deus. Uma vida onde nós estamos apegados à palavra de Deus. Jesus disse àqueles homens que tinham crido nele, se vocês permanecerem na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E conhecereis a verdade vos libertará. Ou seja, a verdade, ela está onde? Na internet? No Instagram? No TikTok? No Twitter? Nas redes sociais aí, diversas, né, que existem, nos jornais? Não. A verdade, ela está aqui, ó, na palavra de Deus. Isso é verdade. Isso é o que vai trazer para mim e para você vida. Isso é o que vai trazer para mim e para você transformação nos nossos corações. Em segundo lugar, a independência de Deus nos tornou escravos. O homem quis ser independente. O homem quis ser autônomo, seguir as suas vontades. Ser o próprio Deus da sua vida. Mas isso trouxe escravidão. Isso trouxe problema. E aí o versículo 34 diz, replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. E aqui eu me lembro muito bem, quando eu era mais jovem. Eu sou jovem ainda. Eu estou aqui com meus 19 anos, tá bom? Brincadeira, não tenho 19. Já passei um pouquinho. Mas eu me lembro que quando eu comecei a ter contato com a palavra de Deus, lá no, na Igreja da Saúde, né, da B Saúde, no Projeto Gol, depois com o Discipulado, eu comecei, eu já contei essa história aqui várias vezes, né? Mas é um testemunho, né? Então a gente sempre vai contar. Eu comecei a ter contato com a palavra de Deus, só que ao mesmo tempo eu vivi uma vida totalmente longe de Deus. E aí, né? Aquele homem, né, aquele menino, eu entreguei a minha vida para Cristo com 20 anos. Então eu já tinha vivido algumas coisas na minha vida. E aí eu olhava o pessoal que ia para a igreja, né, eu tinha alguns amigos assim que me falavam de Jesus. E eu olhava e falava: Nossa, por que que você está nessa vida? Pô, você precisa ser livre. Você precisa largar esse negócio de igreja aí, pô. Lembra lá na FAUSA, eu trabalhei com o Edivaldo. Levanta a mão, Edivaldo, aqui, ó. Sem constranger o Edivaldo, tá? Mas eu trabalhei alguns anos com o Edivaldo. E o Edivaldo era uma das pessoas lá no nosso trabalho que falava de Jesus. E aí tinha um outro menino, o Ricardo, né, que eles conhecem também, que eu andava muito próximo dele, que ele também estava vivendo uma vida com Jesus. E ele ficava na minha orelha todo dia, né? Eles ficavam na nossa orelha todo dia lá na empresa. Chegava uma hora que a gente falava: Mano, ixi, tá chegando os caras tá chegando, sai, 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 sai. Porque eles eram todos os dias, praticamente. E aí, naquela época, eu olhava para isso e falava: Eles estão presos. Eles estão presos nesse negócio de igreja, de religião. Prefiro viver aqui a minha vida tranquilo, fazendo o que eu quero, indo para os lugares que eu quero, fazendo de tudo que eu quero. Eu estou livre, eu estou tranquilo. Só que aí eu comecei a ter contato com a palavra de Deus, como eu falei para vocês. E aí eu comecei a entender que essa liberdade que eu tinha na minha mente era uma falsa liberdade. Na verdade, eu estava escravo dos meus desejos, escravo das minhas vontades, escravo dos meus pecados. E eu não conseguia largar. E aí eu comecei cada vez mais a ter contato com a palavra, e isso foi, a luz vai aparecendo, né, em meio às trevas. E aí eu falei: Nossa, eu estou aqui num problema. Porque agora eu preciso tomar uma decisão. Ou eu vou andar com Cristo, né, e esqueço tudo, deixo tudo para trás. Ou eu largo esse negócio de discipulado aí, Projeto Gol, esses caras chatos aí, e vou viver a minha vida. E aí, graças a Deus, o Espírito Santo, né, tocou no meu coração e eu decidi, o Senhor me chamou, né, e aí assim, então, a gente tem tentado aí viver uma vida com Cristo, né, a gente tem as nossas falhas, nossos erros. Mas a gente tem a certeza da salvação, a gente tem a certeza de que andar com Cristo é a verdadeira liberdade. O que o mundo nos oferece é uma mentira, é ilusão, é uma falsa liberdade, uma falsa sensação de que ali está a nossa alegria, ali está o nosso conforto, o nosso consolo. Quando, na verdade, quanto mais a gente peca, quanto mais a gente se afunda nessa falsa liberdade, mais tristeza vem na nossa vida. Mais desapontamento vem na nossa vida. Então Jesus nos chama a conhecermos a verdadeira liberdade. Então Jesus disse no versículo 34: em verdade vos digo. E quando Jesus diz em verdade vos digo, aqui é uma ênfase. Ele quer enfatizar algo. Sabe quando você vai falar, eu lembro quando eu era criança, ainda hoje é muito usado isso, né? E aí você vai falar uma coisa pro seu amigo. Aí seu amigo não acredita. Aí o que que você fala? Juro pela minha mãe. Juro pela minha mãe, mortinha. Se eu tiver mentindo, que minha mãe morra. Porque a gente queria mostrar que era aquilo que a gente estava falando, era verdade. Era uma ênfase, né, o que a gente estava falando. E Jesus está fazendo mais ou menos a mesma coisa aqui. Está falando: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. E se você não entregou sua vida ao Senhor Jesus Cristo, sinto-lhe dizer, mas você hoje é um escravo do pecado. Ah, Léo, então quer dizer que se eu entregar minha vida para Jesus, aí eu não peco mais? Não. Você vai continuar pecando. Lembra que eu falei? A natureza do ser humano, o meu coração, o coração do homem é pecador. O pecado está enraizado em nós. Mas existe uma pessoa que é Cristo, que derramou seu sangue na cruz, e ele vem para nos purificar de todo pecado. Só que para isso nós precisamos crer nele. O pecado, ele promete para mim e para você autonomia, independência. Mas sabe o que ele produz para nós? Tirania, domínio. A gente não consegue escapar. Aquilo que parece uma escolha isolada ou simples, muitas vezes, pode se tornar algo que vai governar os nossos desejos, as nossas vontades, pensamentos, comportamentos. O pecado, ele nos escraviza. Ele judia de nós. E aí tem o Salmo de Davi, que ele fala, né, que o pecado era tão profundo na vida dele que os seus ossos doíam. Né, e ele diz, né, enquanto eu calei o meu pecado, né, era um problema para ele. Era doído aquele pecado. A vida dele doía na carne. Mas ele confessa o seu pecado a Deus. E ele então tem liberdade, ele tem alívio. E aí a gente vai para 1 João 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Só Jesus pode perdoar os nossos pecados. Ele é o único. E aí a gente falou, até semana passada, né? A gente fez uma série aqui de 4 pregações onde a gente falou sobre o amor dos nossos corações. E o tema da mensagem era: você é aquilo que ama. E muitas vezes, ao querermos ser autônomos, nós teremos muitos ídolos nos nossos corações. A gente vai querer a aprovação das pessoas. A gente viu que a gente vai querer dinheiro, né? Ou o dinheiro pode ser um Deus nas nossas vidas, os nossos prazeres, a nossa sexualidade, trabalho, imagem, controle, conforto. Tudo isso pode nos chamar a sermos autônomos, a sermos independentes de Deus. Mas o Senhor Deus nos chama a confessar os nossos pecados, a entender que somos falhos. Ninguém aqui é perfeito. Todos nós temos os nossos pecados, as nossas lutas. Mas a questão é, eu tenho vivido escravo do meu pecado? Eu tenho sido dominado pelo meu pecado? Ou eu confesso os meus pecados ao Senhor Jesus e busco nele a liberdade do meu pecado? Porque Deus Jesus, ele pode nos libertar dos nossos pecados. Por mais difícil que seja, Jesus pode nos purificar. Então, que nós entendamos que o pecado, ele vai nos fazer escravos. Que a independência de Deus nos trouxe esse problema que é o pecado e que nos faz escravos se não confessarmos e deixarmos que ele reine no nosso coração. Em terceiro lugar, Cristo é o único que pode nos libertar. Versículos 35 e 36 diz: o escravo não fica para sempre na casa. O filho, sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E aqui é muito importante olharmos para o contexto da época e saber que naquele contexto onde Jesus vivia, existiam escravos. E como é que era a escravidão naquela época? Não era a escravidão que a gente viu depois de muitos anos, né? Onde as pessoas ali eram mortas, esqueci a palavra, torturadas, né? É claro que tinha também isso. A gente tem a história de José, do Egito, por exemplo, né? Que foi levado para o Egito lá. Mas aqui a gente tem também os escravos que eram pessoas que trabalhavam em casas. Então, por exemplo, tinham médicos que eram considerados escravos. Tinham professores, que eram das crianças lá, infantis, que eram considerados escravos e que era propriedade de uma família ou de uma pessoa. Lembra lá a carta que o apóstolo Paulo escreve para Filemão? Que era um homem que tinha um escravo chamado Onésimo, né? E que Onésimo tinha fugido de Filemão, aí conheceu Paulo na cadeia, Paulo pregou o evangelho, ele foi convertido, e agora Paulo envia Onésimo de volta para Filemão e fala: receba este homem não mais como seu escravo, mas como irmão em Cristo. E aí aqui tem isso aqui, né? E aí Jesus diz no versículo 35, né? O escravo não fica para sempre na casa. Então, às vezes, acontecia isso, que o escravo era vendido ou acabava o seu tempo de contrato ali e ele ia embora, né? Então isso era muito comum naquela época. Mas o que eu queria trazer para nós aqui, o que é importante para a gente aplicar nas nossas vidas, mas é que a liberdade cristã, ela é pessoal. Então Jesus, ele não aponta para uma filosofia, para um método, uma disciplina, né? Como a gente costuma ver aí por aí, né? Na internet, né? Vou te dar a chave para você desbloquear tal coisa. Né? Vocês sabem do que eu estou falando, né? Mas Jesus, ele nos chama à liberdade ligada à pessoa dele, a quem ele é, o grande Salvador. E aí o versículo 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O mundo vai nos oferecer muitas coisas e falando, ó, venha buscar a sua liberdade. E aí é liberdade para tudo, né? É liberdade financeira, é a liberdade no seu trabalho, é a liberdade em várias áreas. Mas Jesus nos chama para uma liberdade da nossa escravidão. A liberdade do nosso pecado. Romanos 6,23 diz, né? Porque o salário do pecado é o quê? A morte. Mas o dom, né, o presente gratuito de Deus é a vida. Então Jesus, ele vem para nos libertar dessa escravidão. Nós precisamos dele nas nossas vidas. Nós não precisamos de mensagens de autoajuda. Nós não precisamos de frases de efeito. Nós não precisamos de chaves para desbloquear isso ou aquilo. Mas nós precisamos de uma pessoa, que é Jesus Cristo. Ele é o único que pode nos libertar da nossa escravidão. Não há ninguém nesse mundo que possa nos libertar. Em Atos capítulo 4, versículo 4:12, que diz que não há salvação em nenhum outro homem que não seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Muitas coisas vão aí aparecer pra gente. Isso aqui vai te dar alegria, isso aqui vai te dar prazer, isso aqui vai te dar liberdade, isso aqui vai te dar estabilidade, mas só em Cristo nós encontramos o que o nosso coração de fato precisa. Nada pode substituir isso. E tem um teólogo que me fugiu o nome. Eu não vou falar aqui, senão eu falo errado. Mas depois vocês pesquisam, né? Que esse teólogo vai dizer que dentro do coração do homem existe um vazio do tamanho de Deus. Dentro do Pascal. Ele diz que dentro do coração do homem existe um vazio do tamanho do coração de Deus. Então a verdadeira liberdade, ela é recebida. Ela não aparece por aí do nada, num curso ou qualquer outra coisa, mas ela vem de Cristo. Pare de querer consertar a sua vida sem Jesus. Pare de querer achar que você vai conseguir resolver os problemas do seu coração, os seus problemas de relacionamento dentro da sua casa, no seu trabalho, seja com um familiar seu, com um amigo. Pare, você não vai conseguir. Você só vai conseguir consertar a sua vida em Cristo Jesus. Mas aí você precisa vir, você precisa ir até Ele em arrependimento. A nossa identidade, ela não está em Jesus, não está no que nós fazemos, mas ela está em Jesus, no que Ele diz que nós somos. E se você crê em Jesus, Ele diz que nós somos seus filhos, filhos amados. E se nós somos filhos amados de Deus, será que Ele não quer nos dar coisas boas? E aí hoje a gente olha, né, para a Joana, né, a minha filhinha de 10 meses, e aí a gente quer agradar, né, a gente quer, né, deixar ela bem, no sentido assim, quer vestir ela bem, quer fazer ela dar risada, né? E aí esses dias ela ficou um pouco doente. Né? Primeira vez em 10 meses ela pegou uma febre de 38,3. Aí ficou moada assim, né, chorosa, aí o coração já aperta, e você fala, nossa, queria, né, que ela ficasse bem agora. Então, tudo isso a gente vê como a gente ama os nossos filhos. Como a gente quer os nossos filhos bem, né, para aqueles que são pais. Quem dirá Deus? Quem dirá Deus, que é um Deus bondoso, um Deus amoroso, um Deus misericordioso? Em último lugar, a verdadeira liberdade nos leva a uma nova dependência. E aí eu vou voltar com vocês no primeiro versículo, 31, e no versículo 36. No 31 diz, disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E o versículo 35 e 36 diz, o escravo não fica para sempre na casa, o filho sim para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O objetivo da verdadeira liberdade não é viver sem um senhor, não é viver de qualquer jeito, mas é pertencer a alguém. E esse alguém é o nosso Deus. É pertencer a Cristo. E isso tem muito com o adolescente, né? O adolescente, ele quer pertencer a algo. Ele quer pertencer a um grupo, né? Seja os mais populares lá da escola, seja o grupo do futebol, né? Com os melhores do futebol. Eu era desse grupo, tá? Como eu era o melhorzinho do futebol, aí o pessoal queria ser meu amigo. Brincadeira, não era assim, não. Mas ele quer ser do grupo do jiu-jitsu, ele quer ser do grupo, né, a menina ali do grupo do balé, do grupo das meninas que jogam xadrez. Todo mundo quer participar de um grupo. Mas Deus nos chama a sermos, entre aspas, do seu grupo, né? Mas para isso a gente precisa ter um coração humilde, um coração que reconhece os seus pecados. Um coração que sabe que sem Deus nós não somos nada. Jesus, então, ele nos chama para sermos seus filhos, para permanecermos nele, porque sem ele nada podemos fazer. João capítulo 15. Dependência de Cristo é você ser livre. E aí eu volto, lembrando que eu falei, não, esse negócio aí de igreja, de Deus, de Jesus, para com isso aí. Você está sendo escravo desses negócios aí. Mas no fundo, nós somos livres. Nós temos o privilégio de escolher ou não pecar. Quando eu não tinha Cristo, eu pecava de uma forma que era tranquilo. Pecava com maior paz. Sem peso na consciência, fazia o que eu queria, acordava no dia seguinte, fazia de novo. Aí ia trabalhar de segunda a sexta, sextou, né? Aí até domingão, né? A gente aproveita a vida. Depois segundou, né? Aí é o dia triste, você vai trabalhar, para chegar na sexta de novo, sextou, a alegria voltou. Aí você até domingão trabalhou, aí de novo a segunda energia vai embora. Porque a gente quer aproveitar a vida. Isso parece uma liberdade, mas, de novo, é uma falsa liberdade. Jesus nos chama a sermos dependentes dele. E isso é ser verdadeiramente livre. Entre ter a oportunidade de querer obedecer a Deus, porque ele nos amou tanto. Nossa, olha o que Jesus Cristo fez por mim naquela cruz. Ele entregou a própria vida, derramou o seu sangue, e agora eu quero ser livre, eu quero viver uma vida que vai agradar ao meu Jesus, ao meu Deus, porque eu sou grato pelo que ele fez por mim. Isso é obediência verdadeira. Isso é o que Deus espera de nós. A graça de Deus, ela vai produzir em nós amor a ele, amor por ele. Quanto mais eu sou grato ao que Deus fez por mim, mais obediência eu vou ter na minha vida. O quanto você é grato pelo sacrifício de Cristo na cruz? O quanto você é grato? Isso vai medir a sua obediência a Deus. Então, Cultive dependência diária por Deus, através da oração, através da leitura da palavra, através da comunhão com os demais irmãos na igreja, pequenos grupos que a gente sempre tem. Procure irmãos mais experientes na fé. Pô, eu preciso de um conselho, eu preciso avançar mais, eu preciso crescer mais, eu preciso saber usar melhor os meus dons, os meus talentos. Quem que pode me ajudar nisso? Procure pessoas que vão te ajudar, pessoas que vão te aconselhar. Sirva. Lembra da que a gente viu na semana passada? Tudo o que vocês fizerem, façam como para o Senhor. Façam como fosse para Deus. Sirva com gratidão no seu coração, com alegria. Seja no ministério infantil, seja na música, seja na pregação, seja na recepção, seja no contato com os irmãos, nas conversas que a gente tem aqui diariamente. Seja lá na sua casa. Talvez você não sirva aqui na igreja, num ministério específico. Ah, então eu não sirvo no ministério específico, então não sou ninguém, eu sou um nada. Não, você tem a sua vida particular. Você tem o seu trabalho, você tem a sua escola, você tem o seu vizinho lá que você vê todos os dias, você tem a mocinha ou o mocinho lá do supermercado que você conversa sempre. É lá que você vai servir. Nesses lugares que você tem a oportunidade de falar de Jesus. Então aproveite a vida que Deus te deu, as pessoas que Deus tem colocado no seu dia a dia e sirva. Seja pregando, seja ajudando de alguma forma, com um abraço, com um serviço, um braçal, qualquer outra coisa. Mas sirva como para o Senhor. E eu queria finalizar esse nosso tempo com algumas perguntas. Algumas perguntas que vão nos trazer a reflexão, né? De tudo que a gente ouviu hoje, mas algumas outras reflexões. Em que área da sua vida você mais resiste à dependência de Deus? E aí eu falei de filho, né? E os filhos muitas vezes, infelizmente, tomam um espaço muito... Infelizmente, não, né? É bom, né? Porque a gente falou dos amores, né? Que os amores, eles são importantes. A gente tem que amar muita coisa, mas não a mais do que Deus. Mas os filhos, às vezes, vão tomar a nossa mente, o nosso coração. Não, tudo é o meu filho. É a minha filha. Por exemplo, a Joana, né? A gente, de novo, né? A gente tem essa preocupação. E às vezes pode fazer o quê? Não, aqui ela virou o meu ídolo. Virou o meu pequeno altar, né? Onde tudo tem a ver com ela, tudo é relacionado a ela, o meu tempo, as minhas coisas. Não, tem que ser a Joana, 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 Joana. Não. Não é assim. Mas em que era da sua vida você tem resistido à dependência de Deus? E aí, né? Não, eu não dependo de Deus para cuidar da Joana. Eu que vou cuidar. Eu que vou dar lá o... Como é o nome do remédio rosa lá? Para febre? Esqueci. Tilenol. Eu vou dar o Tilenol. 1 grama de Tilenol, 4 horas por dia. E aí eu vou deixar ela com uma roupa confortável. Tem que fazer essas coisas, tá? Não é para você não deixar de fazer, não. Mas a gente quer dar o nosso jeito. Quer fazer o que a gente acha que vai melhorar em 1 hora. Mas não é assim. Às vezes isso acontece para Deus trabalhar no nosso coração. Para mostrar, ó, tá vendo como você não é ninguém? Você não consegue nem curar um bebê? Como se fosse fácil, né? Mas para Deus é fácil. Nós somos dependentes dele. Tenho confundido liberdade com prazer em tudo do meu jeito? Andar em liberdade com Jesus é andar segundo a palavra de Deus. Sendo a ele. Não segundo nossos desejos, as nossas vontades. Existe algum pecado que você hoje está enchendo? Existe algum pecado que hoje está exercendo domínio sobre você? Existe algum pecado, alguma área na sua vida que você fala, preciso largar? Lembra dos profetas que levantaram seus ídolos em seus corações em Ezequiel 14, que a gente leu aqui? Será que nós temos levantado ídolos nos nossos corações? Minha vida revela que Cristo é meu Senhor? Ou apenas meu auxílio quando preciso? Não, eu vivo a minha vida do jeito que eu quiser. Quando eu precisar de Jesus, aí sim Então, Jesus, olha, eu estou com um problema aqui, você pode me ajudar? Jesus, obrigado, você me ajudou, mas ó, quando eu precisar de novo, eu te chamo, tá bom? Será que nós temos vivido as nossas vidas desse jeito? Tenho construído uma vida cristã individualista, sem comunhão e sem prestação de contas? Não quero saber de igreja. Para que ir para a igreja? Eu tenho uma Bíblia na minha casa. Tenho o YouTube lá passando todas as pregações, mensagens. Não preciso de igreja. Vou ficar aqui sozinho adorando o meu Deus na minha casa. Deus não está em todos os lugares? Então ele está aqui comigo. Por que que eu vou para a igreja? Contra a palavra de Deus. Hebreus 10, 25. E não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Não deixe de congregar. Participe dos cultos, esteja presente, para juntos adorarmos ao nosso Deus. Eu sempre falo isso, né? No dia a dia, a gente está adorando a Deus. Nós estamos cultuando ao Senhor onde a gente está. Só que no domingo é o momento de nós nos reunirmos. Depois de ter adorado ao nosso Deus na semana inteira, agora a gente junto vai adorar o Deus. Cantando, lendo a palavra, conversando, orando. Isso é o que Deus espera de nós. Quais práticas concretas preciso reorganizar para permanecer na palavra de Cristo? O que você precisa tirar aí da sua vida? O que você precisa reorganizar de volta, colocar no lugar correto? Quais são as áreas da sua vida que precisa de ordem? Quem são as pessoas que Deus colocou perto de mim para que eu possa servir e também receber ajuda? Quem que eu posso servir hoje? Olha para o lado aí. Olha para o seu lado. Não necessariamente aqui, mas na sua vida. Quem que eu posso ser útil? Como é que eu posso ser útil na vida dessa pessoa que está passando por tal problema? Tal pessoa compartilhou isso comigo. Vou deixar passar? Ou eu vou me preocupar com ela? Vou ajudá-la de alguma forma. Então, amanhã, né, a gente vai lembrar aí da independência do nosso Brasil, né, esse afastamento aí de Portugal, né, vivendo sozinho como nação. A Helena não gostou muito não, né, Helena? Brincadeira. João nos chama a lembrarmos da verdadeira liberdade, da verdadeira independência. Que é dependermos do nosso Deus. Que é dependermos de Jesus. Amém? Então baixe sua cabeça, a gente vai orar para finalizar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por esse momento, louvamos a Ti pela Tua palavra. Pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados. Pedimos perdão porque muitas vezes queremos ser autônomos. Muitas vezes queremos viver uma vida que simplesmente é do jeito que eu quero, é segundo a minha vontade, segundo os meus desejos, mas a tua palavra nos chama a sermos verdadeiramente livres, verdadeiramente autônomos. E isso é ser dependente de Jesus. Isso é reconhecer que Jesus é o nosso Salvador, de que nós não somos nada a não ser pecadores, miseráveis. Então que o Senhor nos perdoe, Deus. E que se há alguém aqui nesse lugar, Pai, que ainda não entregou a vida a Ti, que o Senhor faça isso hoje, Deus, que o Senhor toque no coração, que o Teu Espírito Santo possa convencer do pecado, da justiça e do juízo, e que haja salvação nessa noite. Muito obrigado pela presença de todos aqui nesse lugar. Louvamos a Ti, Senhor, por cada vida, cada família aqui representada, que o Senhor cuide, abençoe, que o Senhor continue trabalhando no coração de cada um deles. Nenhum veio aqui em vão, nenhum veio aqui por acaso, mas o Senhor trouxe cada um aqui, Deus, com um propósito. Então que o Senhor fale com cada um que aqui está. Louvamos a Ti por esse momento e continue cuidando de tudo ainda que vai acontecer. E nós oramos agradecidos. No nome santo de Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém.